As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um homem de 59 anos está acusado de homicídio qualificado cometido contra a própria esposa na localidade de Juncal, Porto Mós, distrito de Leiria. Diz a acusação que no passado dia 19 de abril deste ano, no interior da residência de ambos, o homem agarrou numa faca de cozinha com uma lâmina com cerca de 25 centímetros de comprimento e dirigiu-se à mulher que estava de costas para o agressor. O indivíduo, diz o mesmo texto, deslizou a faca pelo pescoço da esposa, degolando-a. De seguida, com a mesma faca, desferiu vários golpes, atingindo-a em diversas partes do corpo, mas se consignou que o arguido regressou à empresa onde trabalhava, retomando os seus afazeres profissionais. Pelas 17h30 voltou à residência do casal, simulando ter acabado de deparar com a ofendida já cadáver. O homem irá agora aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva. Está deduzida a acusação pelo Ministério Público contra dois homens residentes na área de Leiria, imputando a um deles a prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e outro um crime de ofensa à integridade física simples na forma consumada. Considerou-se indiciado na acusação que, no dia 26 de março, de 2018, pelas 14 horas, em Colmeias, Leiria, um dos referidos indivíduos dirigiu-se ao outro arguido e desferiu vários socos e cotoveladas na face e cabeça do mesmo. Seguiu-se uma troca de agressões, sendo que um deles pegou num machado com cerca de 50 centímetros de comprimento e com a parte da lâmina de ferro do mesmo desferiu uma pancada na cabeça do opositor. Este desentendimento deveu-se a questões relacionadas com os limites dos terrenos agrícolas contíguos de que os arguidos são proprietários. A investigação foi realizada pelo Ministério Público, do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com o apoio da Polícia Judiciária de Leiria.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O serviço prestado pela CP está a gerar desagrado junto dos passageiros do ramal de Tomar. António Feliciano.
O número significativo de pessoas que utilizam os comboios como transporte no seu dia-a-dia tem manifestado o seu desagrado perante a forma como a empresa tem programado e realizado recentes viagens, nomeadamente as de longo curso. Está em causa, refira-se, a supressão de algumas composições e ainda de algumas carruagens, o que faz que algumas viagens tenham que ser feitas em pé, com todas as situações inerentes ao desconforto e insegurança que tal cenário acarreta. O assunto foi debatido na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Célia Boneve, vereadora do PSD, chamou a atenção para aquilo que considerou como uma degradação dos transportes públicos. A eleita quis saber o que a autarquia tem feito para inverter este preocupante cenário.
Ultimamente assistimos à degradação dos transportes públicos no Conselho de Tomar. Sabemos que foram supridos alguns comboios, têm sido efetuados alguns dos horários do comboio com apenas uma carruagem. Por isso, muitas vezes as pessoas são obrigadas a viajar de pé, sem condições, como já pudemos verificar pessoalmente. A austeridade terminou, vivemos dias felizes, segundo o governo do PS, e no nosso ponto de vista, de facto, devíamos viver. Os vereadores do PSD pretendem saber uma coisa muito simples. Se os senhores já reuniram com os responsáveis da CP para saber o que se passa com esta degradação em termos de transporte, sabemos que muitos dos nossos estudantes vêm para Tomar de comboio. Alguns turistas também acedem à nossa cidade através de comboio, pela via ferroviária. Muitos tomarenses utilizam o comboio para poderem ir trabalhar, nomeadamente para Lisboa e para Santarém e para outros destinos. Muitos dos nossos alunos que estudam fora no ensino superior utilizam o comboio para transporte e, portanto, não podemos deixar de pressionar a CP para não aumentar este tipo de degradação. Portanto, o que nós pretendíamos saber é se já houve da parte da CP algum feedback porque é que as coisas têm entrado neste ponto de situação ou se o município já tomou a iniciativa de contactar a CP para saber, de facto, se é para continuar, se vamos melhorar, se foi um problema pontual, qual é a solução.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que a CP foi questionada sobre algumas supressões registadas, nomeadamente em agosto. A empresa respondeu que estava em causa uma situação passageira, mas alertou para a falta de manutenção das carruagens, o que leva à supressão de composições.
Em julho, e como foi dado conhecimento aqui em reunião de Câmara, nós questionamos a CP quanto à supressão de alguns comboios aqui no nosso ramal. Aquilo que a CP nos respondeu é que essa supressão seria pontual e por motivos públicos, e agora esta questão prende-se com a outra parte da resposta que lhe quer dar, por motivos públicos de que há falta de carruagens, as carruagens não têm manutenção e daí estar, por um lado, a suprimir comboios que nos garantem que já foram repostos e, portanto, não tenho ainda informação em contrário que não tenham sido repostos. Houve ali durante o mês de agosto, com a introdução de novos horários, a partir do início de agosto, suprimiram algumas composições, alguns horários, mas que foram repostos em setembro, e, portanto, é a informação que temos. O que é certo é que eles mantêm que há supressão de algumas composições, portanto, o horário mantém-se, a composição é menor. Portanto, cada composição são 3 carruagens, não é? Normalmente nos horários de grande fluxo seriam 2 composições, portanto 6 carruagens, e tem estado a suprimir, dizendo aquilo que é público e que se passa por todo o país, é que as carruagens são antigas, não têm manutenção e que, aquilo que eu também li na comunicação social, é que já foram encomendadas novas carruagens à Espanha. E, portanto, aquilo que se passa, sobretudo nas linhas suburbanas de Lisboa, Porto não, Porto é diferente. De Lisboa, estamos também aqui a sofrer deste efeito e, portanto, foi essa a justificação que nos foi dada.
A Presidente de Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, fez esta segunda-feira o balanço daquele que foi o primeiro ano do terceiro mandato do Executivo a que preside. A autarca começaria por referir-se às questões financeiras para recordar o passivo que a autarquia teve no passado, de 20 milhões de euros, e que tem vindo a ser resolvido ao longo dos anos, situando-se presentemente nos 5 milhões e 600 mil euros.
É uma redução da ordem dos 14 milhões de euros, também ao nível da evolução da dívida de empréstimos a médio e longo prazo, também a redução da dívida significa também a amortização de dívida a médio e longo prazo. Por isso, faz-se refletir também na redução do impacto da dívida de empréstimos a médio e longo prazo. O de 2009 foi um empréstimo extraordinário para regularização de dívida feito ainda pelo anterior executivo. 2011 é o empréstimo do saneamento financeiro, que já foi feito por nós também para regularização do passivo. Também ao nível da dívida a curto prazo, os valores são bem diferentes, por isso, se virmos aqui os valores de 2009, podemos constatar a razão de termos avançado para um plano de saneamento financeiro. Era impossível viver o dia-a-dia com um peso de dívida a curto prazo que se aproximou de quase 7 milhões de euros. Foi mesmo o início do nosso primeiro mandato, foi realmente sufocante, porque era impossível viver com este peso de dívida a curto prazo. Sendo a curto prazo, implicava ser paga a curto prazo, e a curto prazo, realmente, os fornecedores exigiam um pagamento das suas dívidas, que era impossível fazê-lo a curto prazo. Por isso, avançámos para o plano de saneamento financeiro, que permitiu amortizar 5 milhões de dívida a curto prazo. O valor a curto prazo do nosso passivo está neste momento, à data de 30 de setembro de 2018, na ordem dos 300 mil euros, 318 mil euros, portanto.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo iniciou a campanha interna de vacinação contra a gripe a todos os colaboradores. É por todos reconhecida a importância desta campanha, dado que os profissionais de saúde são um dos grupos alvos prioritários para a vacinação, uma vez que a probabilidade de contrair a doença e de a transmitir a familiares ou a doentes de que cuidam é relevante. No Serviço Nacional de Saúde, a vacina é gratuita para a população a partir dos 65 anos, para residentes ou internados em instituições, para os bombeiros e para pessoas com algumas doenças específicas. Nestes casos, a vacina não necessita de receita médica e dispensa também pagamento da taxa moderadora. O Serviço Nacional de Saúde tem 1,4 milhões de doses de vacinas para administrar. Para além das doses adquiridas para o Serviço Nacional de Saúde, haverá também vacinas dispensadas nas farmácias, através de prescrição médica, com uma comparticipação de 37%. A gripe é uma doença contagiosa e que geralmente se cura de forma espontânea. As complicações, quando surgem, ocorrem sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos. A vacinação é, pois, a melhor forma de prevenir as complicações graves. A Direção-Geral de Saúde recomenda que as vacinas sejam administradas, de preferência, até final do ano. O Centro Hospitalar do Médio Tejo reforça a informação da Direção-Geral de Saúde e recomenda que os cidadãos que se encontram dentro dos critérios para vacinação contra a gripe se vacinem.
Rádio F, a primeira a informar.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que realizou um conjunto de iniciativas na semana que passou, tendentes a chamar a atenção para a necessidade de serem desenvolvidas políticas e ações de prevenção da saúde mental, em particular junto das camadas mais jovens da população, prepara-se para dar um novo impulso à sua atividade, que vai implicar uma melhoria qualitativa nas respostas que a Associação vai poder prestar. Trata-se, como refere Ruto Calvão, que preside a Associação, de um projeto piloto da rede de cuidados continuados integrados em saúde mental e cuja concretização estará para breve.
A Associação foi este ano agraciada pelo reconhecimento, portanto já tínhamos sido considerados IPSS desde 2015, mas este ano realmente candidatámo-nos a um projeto piloto da ACSS para termos uma resposta na rede de cuidados continuados integrados em saúde mental, e esse projeto veio mesmo aprovado. Portanto, estamos à espera do despacho ministerial, mas vamos ter uma valência de apoio domiciliário, portanto, e vamos fazer parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Integrados, o que para nós vai ser um passo gigante. É o despacho ministerial, portanto, que nos vai mesmo fazer, portanto, que vai dizer-nos a partir de quando é que isso se vai pôr realmente em prática, não é? Portanto, temos que esperar, os timings são estes, não é? Portanto, já temos a resposta da ACSS a dizer que, de facto, o projeto foi aprovado. Portanto, vamos ter um programa de apoio domiciliário a 16 utentes, 8 utentes apoiados no Conselho de Tomar e depois 8 utentes apoiados no Conselho de Ourém. E esta deslocação da associação tem a ver com a área de abrangência que a própria associação definiu, que tem a ver com o Médio Tejo, não é? Não nos podemos centralizar, apesar de nós termos a nossa sede em Tomar, temos que nos descentralizar também. E temos aqui uma fonte de apoio também, que é o município de Ourém, que tem sido desde o início também uma ponte importante connosco. E por isso decidimos também dar apoio, e será, se este projeto piloto depois funcionar e for renovado, não é? O nosso interesse é alargá-lo aos outros concelhos. O que falta é esse mesmo, apesar de já haver esta resposta positiva, portanto o projeto já foi aprovado, é que ele saia em despachos da República, não é? E que depois nos digam quando é que vai começar, para depois nós darmos diligências à contratação de profissionais para pormos em prática no terreno estas visitas, não é?
A Comissão de Utentes do Médio Tejo não desiste e continua a lutar pela abolição de portagens na A23 e na A13. Numa declaração enviada para a redação da ERTS, a citada entidade refere que as portagens são um problema para a mobilidade de pessoas e bens. São um entrave ao desenvolvimento social e económico, não contribuindo para a coesão territorial. Potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afetam a segurança rodoviária, alertando para o facto, admitindo por quase todos, de que não há alternativas rodoviárias viáveis e há a quase inexistência de transportes públicos. A Comissão não quer ainda deixar cair no esquecimento que o troço da A23 entre A1 e Abrantes foi construído pela antiga Junta Autónoma de Estradas, depois Estradas de Portugal e agora Infraestruturas de Portugal, com dinheiro de fundos comunitários, assim como o troço do IC3 entre Atalaia e Tomar, Alviobeira, Ferreira do Zézer. Refira-se que foram recolhidas recentemente 10 mil assinaturas na região do Médio Tejo. Assinaturas essas que serão entregues ao Governo. Também será dado conhecimento aos grupos parlamentares e aos autarcas.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar recebe no sábado e no domingo o primeiro torneio nacional de esgrima histórica numa organização da Associação Tomar Honoris e da EMA Portugal. Haverá lugar à realização do torneio no pavilhão Nuno Álvares Pereira, workshops, também no pavilhão Nuno Álvares Pereira, duelos promovidos na Praça da República, conferências no Centro Histórico, visitas guiadas também no Centro Histórico e a realização de um jantar de armas promovido no Convento de Cristo. Estão, entretanto, a decorrer as inscrições para o torneio, workshops, visitas guiadas, conferência e jantar. A ERTE esteve à conversa com o Filipe Pires, o Presidente da Tomar Honoris, sobre o evento que promete, em termos de participações, ultrapassar todas as expectativas.
No passado tivemos à volta de 30 atletas nacionais e internacionais. Este ano a prova não é internacional e já temos inscritos 35 atletas, o que para nós é uma vitória muito grande, porque não tendo atletas internacionais, como foi o ano passado, nem instrutores de renome internacional, usámos só a prata da casa, vamos ter instrutores a dar os workshops só de português, obtivemos a formação toda lá fora e neste momento já estamos a construir esta formação com os portugueses. Temos à volta de 34, 35 atletas inscritos. Eu espero chegar aos 50 atletas, o que tornava esta prova um enorme sucesso. Eu tinha a meta de 20, 25 atletas, neste momento já superámos, o que é excelente, porque em Portugal houve um evento de esgrima histórica com tanto atleta. Espero é que o público também tenha uma boa adesão. O ano passado não correu muito bem esta parte, porque também se calhar as pessoas ainda têm um bocado de desconhecimento do que é a esgrima histórica e do que é que poderá levar. Isto para que as pessoas consigam perceber que a esgrima histórica vai entrar nos Jogos Olímpicos de Verão, em Minsk, na Bielorrússia, para o ano, e vai começar a tomar uma dimensão completamente diferente desta que tem tido até agora. Possivelmente a partir daí também a visibilidade vai ser outra e a atenção para esta modalidade também vai ser outra. A Tomar Honoris tem primado por conseguir ter bastantes atletas sempre na frente das competições e vamos ver como é que vai correr esta. Vamos ver como é que vai correr esta prova. Espero ter uma visão bastante grande do público.
Este primeiro torneio de esgrima histórica conta com um vasto conjunto de apoios, surge na sequência daquelas que foram as jornadas históricas realizadas em Tomar.
Isto é um torneio que vem no seguimento das jornadas de esgrima histórica do Estado, que é uma coisa ligada mais ao internacional. Este ano temos uma primeira prova oficial do calendário da esgrima histórica. Isto quer dizer o quê? Neste momento, para nós está a ser pioneira neste tipo de evento, estamos a construir um campeonato, vamos começar com alguns torneios, este é o primeiro, o ano temos campeonato. E isto engloba o quê? Engloba um conjunto de várias atividades, nomeadamente o torneio em si, que tem quatro modalidades de espada: a espada Federschwert, que é uma espada de aço, a espada sintética, chamadas Rollings, o rapier e a rapier d'aga. São as quatro armas que vão ser usadas neste torneio, no sábado e domingo, sábado à tarde e domingo durante o dia todo. Depois temos os workshops de esgrima histórica, que tem o espadinho, tem a espada com armadura, que é uma coisa muito engraçada de se ver. Temos também o workshop para crianças com a parte do rapier, crianças de 7 anos, 6, 7 anos, até aos 12, mais ou menos, para experimentarem no sábado de manhã. Temos também o workshop de espada medieval também, entre outros workshops que se irá desenvolver no dentro do próprio pavilhão. E o pavilhão Nuno Álvares tem um custo de 10 euros, a inscrição dos atletas federados, vêm todos a nível nacional, temos membros de Algés, do Porto, do Algarve, do Alentejo, temos todo um panóplio de atletas que vêm a este evento.
Mersam Business 2018, que está a decorrer em Tomar, no Hotel Templários até esta quarta-feira, reúne cerca de 200 empresários vindos de 38 países. No âmbito do trabalho realizado no primeiro dia, a referir 427 reuniões de negócio. O Fórum Internacional de Negócios é uma das maiores mostras de networking realizada em Portugal. Tem um cariz pragmático, focado no encontro entre empresários e na concretização de negócios, com o objetivo de promover as exportações e atrair investimentos estrangeiro para o Ribatejo. O Nersam Business permite que cada um dos empresários portugueses que participam no evento reúna no mesmo espaço com empresários estrangeiros, com o objetivo de apresentar a sua empresa, o seu negócio, produto ou serviço e daí obter mais valias comerciais. Há depois um trabalho prévio por parte da Nersam, no sentido de elaborar um calendário de reuniões para cada um dos participantes e de acordo com os seus objetivos específicos, que se realizarão então nestes primeiros dois dias do evento. O terceiro dia, quarta-feira, é dedicado a visitas às empresas portuguesas participantes. No ano passado foram realizadas mais de 1000 reuniões de negócios.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Uma ação contempla quase sempre uma reação. Vimos isso em várias áreas. Na área política de uma pessoa, partido ou governo, em que existe uma reação de quem se opõe ou concorda, num conflito regional em que uma ação agressora existe uma reação da comunidade, seja ela internacional ou local. Quando somos picados por um inseto, instintivamente e bruscamente afastamos devido à dor que essa picada provoca. Quando se faz algo da mesma forma durante muito tempo, começa a existir uma preocupação em fazer o mesmo de modo diferente, inovar de forma a ser mais eficiente, eficaz e efetivo, dar uma resposta diferente, não nos acomodarmos. Por exemplo, na saúde, a inovação não passa só por uma maior oferta de aplicação para telemóveis ou pelo desenvolvimento de medicamentos inovadores que produzem menos efeitos secundários ou ter um tratamento que providencie uma melhor qualidade de vida. Hoje pode olhar-se para a inovação em saúde de outra forma. Como se pode melhorar a organização do próprio Serviço Nacional de Saúde ou a última análise do próprio sistema de saúde, que inclui setor público, privado e social, das suas ineficiências e de como poderíamos articular melhor esses setores, trazendo mais valias a todos. Melhorar o desempenho das equipas de trabalho e de como se rentabiliza o trabalho em equipa é outra área em que se poderia inovar, não segmentando tanto ou fazendo de outra forma. Aplicar medicamentos de forma alargada ou apostar em medicamentos que tragam mais qualidade de vida às pessoas, em vez de estar sempre a tentar descobrir medicamentos novos para tratar e curar doenças crónicas. Sermos nós próprios os responsáveis gestores pela nossa saúde é outra forma de inovarmos e irmos ao encontro das nossas necessidades em saúde. Ao sermos responsáveis, obrigamos a ter uma ação, comportamento adequado, assertivo. Quando algo não está bem, somos os primeiros a ficar alerta, a reconhecer o problema, reagindo adequadamente e assistindo às ações, ou seja, sermos gestores da nossa saúde. Levando para as organizações este mesmo pensamento, ao envolvermos a sociedade na gestão e no governo das organizações, faríamos parte integrante da resolução dos problemas e não nos afastávamos pensando que outros resolvem melhor esses problemas do que nós próprios. Vale a pena pensar nisso.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem. Fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.